Boa noite, está começando mais um Bola Ovalcast aqui no Dimensão Esportiva, o nosso podcast de NFL. Estamos aqui fazendo uma análise da semana 8 da NFL com o meu queridíssimo Aurélio. Boa noite, Aurélio, seja bem-vindo.
Muito boa noite, Gabriel, um prazer estar aqui. Muito boa noite para todo mundo, aliás, boa noite, bom dia para todo mundo que estiver escutando e uma boa noite para o Ricardo também que está aqui com a gente.
Exatamente, boa noite Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Bola Ovalcast.
Boa noite Gabriel, boa noite Aurélio, é a segunda participação aqui no podcast. E vamos embora falar um pouco dessa semana 8 aí, que deu muito o que falar.
Exatamente, perfeito, eu sou Gabriel de Campos, é muito bom estar com a sua audiência aqui. Já vou avisando que para você que quer acompanhar o podcast ao vivo, se torne membro do Dimensão Esportiva, que você consegue acompanhar as nossas gravações ao vivo. Caso contrário, o episódio estará disponível sob demanda em todos os agregadores de podcast aí, e aí eu peço para você, por gentileza, deixar a sua avaliação. Antes de iniciar nosso programa, como de costume, vou passar aqui três notícias da semana 8, e dessa vez a gente tem notícias boas, notícias quentes, devido à trade deadline, né, que se encerrou nessa terça-feira. Então eu trouxe aqui três das principais trocas. A gente pode acabar comentando mais algumas, se necessário, mas eu trouxe aqui o Leonard Williams, defensive end do New York Giants, foi trocado para o Seattle Seahawks por uma escolha de segunda rodada do próximo draft e uma de quinta rodada em 2025. Chase Young foi para os 49ers, o defensive end, que foi calor ofensivo do ano na sua temporada de calouro, lá no Washington, acho que na época era o Washington Football Team, não sei, eu me confundo já com a ordem aí de nomes de Washington, mas acho que era o Washington Football Team. Foi trocado para São Francisco, para uma escolha de terceira rodada em 2024, e também saindo de Washington, Montesuet foi para Chicago, por uma escolha de segunda rodada também em 2024. E o Minnesota Vikings, que teve o Kirk Cousins, seu quarterback titular, com um rompimento no tendão de Aquiles, correu para trazer um novo quarterback aí e trocaram com o Arizona Cardinals uma escolha de sexta rodada do draft de 2024 pelo quarterback Joshua Dobbs e uma escolha de sétima. São essas notícias, e aí eu pergunto para vocês, algum comentário, alguma opinião? Eu achei, já dando meu pitaco aqui, essa troca do Chase Young, principalmente, para mim, foi preço de banana.
Eu também acho, cara. Foi uma terceira rodada, né?
Sim.
E pior, foi uma terceira variável, cara. Então, ficou muito de graça. Essas duas trocas de Washington, principalmente mudando muito o front seven deles, pra mim parece muito que o Washington então vem pra tanque. O Washington vem forte pra Copa Caleb Williams agora, porque realmente, cara, complicado essas duas trocas. E é um excelente reforço pro 49ers, né? 49ers ganha um reforço aí que tava precisando, pra ser sincero.
Concordo também com o Aurélio, acho que foi muito, muito barato mesmo, pelo que o Chase Young já demonstrou na liga, né? Como o Gabriel mesmo falou, ele foi o melhor defensor dos calouros na temporada de calouro dele. E eu acho que o 49ers estava precisando de um novo tempero aí nesse time, né? Vindo de três derrotas, agora vindo a bye, chegando um reforço do Chase Young, que é um nome badalado. Foi a primeira pick do draft dele. É um nome conhecido já na liga e eu acho que tem muito a agregar na linha defensiva dos 49ers, que não tá finalizando muitas jogadas, não. Acho que com a presença dele agora tem tudo para melhorar.
Concordo, os 49ers precisavam mesmo desse boost aí no pass rush. A gente vai falar, inclusive, da última partida dos 49ers contra os Bengals, que deu o que falar e aponta bastante dúvida em relação ao futuro da equipe. Vamos iniciar a nossa pauta, a nossa discussão aqui, mas antes eu queria só deixar um recado que agora temos patrocinador. Sim, o Dimensão Esportiva agora tem um patrocinador oficial, 9bet Brasil. Você que curte apostas esportivas, e olha só, você quer ser membro do YouTube do Dimensão? Quem sabe com o 9bet você não consiga já fazer o saldo necessário para assinar o plano de membro do nosso canal. Então, faz lá sua fezinha, deixando claro sempre que trata-se de apostas, então, por favor, tenha responsabilidade e é indicado para maiores de 18 anos, né? Então, importante deixar claro essas regras aqui, porque também não é festa, né? Não é casa da mãe Joana, mas muito obrigado, Novibet, por estar conosco. Agora sim, vamos à nossa pauta. Perguntar primeiro, dando a palavra para o Ricardo, depois o Aurélio comenta em cima e a gente vai trocando assim. Os Chiefs perderam para o Denver Broncos. Era um jejum de 8 anos de Denver sem ganhar do Kansas City Chiefs. E eles ganharam, evitando os Chiefs, deixando claro, né? Os Broncos têm uma das piores, se não a pior defesa da liga. E eles conseguiram forçar 3 turnovers no Mahomes e impediram os Chiefs de marcar sequer um touchdown. Os Chiefs terminaram o jogo com 9 pontos, só field goal. E aí eu queria perguntar o quanto que essa derrota afeta o restante da temporada do Kansas City Chiefs.
Então, na minha visão, eu acho que essa derrota só vai significar pela quebra do recorde mesmo dos 8 anos, né? Tava 16-0, acho, os Chiefs, agora tá 16-1 nos últimos 8 anos. Eu acho que esse vai ser o único significado, porque o Mahomes não tava 100%, né? Saiu o relatório que ele tava gripado durante a partida. E essa derrota, dentro da divisão mesmo, acaba que no final da temporada não vai significar muito para os Chiefs. Vai chegar na semana 16, 17, os Chiefs já vão ser campeão da AFC West. E isso vai acabar sendo irrelevante. Eu acho que isso pode ser mais como um alerta, eu acho, para o time dos Chiefs, tipo, calma que a temporada ainda não está resolvida, do que algo para se preocupar muito por agora. Acho que não é algo para prestar muita atenção.
Aurélio, o que você acha?
Cara, para mim também não muda muito na divisão, mas não muda muito na divisão mais porque os outros times estavam produzindo do que exatamente por conta do Chiefs, né? O Chiefs é um tremendo time, 6-2 na temporada, mas todo o resto das equipes estão 3-5, exceto o Chargers que tava de bye, né? Então 3-4. O Chargers ganhou bem, mas ainda não ameaça o Chiefs. Entretanto, eu senti o Chiefs, cara, com algo que eu acho perigoso. Eu acho que o Chiefs entrou nessa partida contra o Broncos um pouco de salto alto. Pelo menos eu senti eles um pouco de salto alto, principalmente no primeiro quarto. Primeiro quarto e segundo quarto, eu acho que eles entraram achando um pouquinho que já estava resolvido e acabaram tomando. O Broncos conseguiu resolver bem nos 2 primeiros quartos e depois foi levando, né? E principalmente conseguiram parar o Mahomes, cara, que é uma tarefa muito difícil. Duas interceptações, o que é raro, bem raro, para o Mahomes. Então, muito mérito da defesa do Broncos. Mas eu senti que no começo do jogo, pelo menos, houve um pouco de salto alto da equipe do Chiefs. E que eles têm que se atentar a isso contra qualquer equipe, né? Porque não existe partida ganha na NFL, por mais que você entre do outro lado sendo o franco favorito.
É, eu também acho. E assim, pros Chiefs, o calendário não é tão agradável assim. O próximo jogo é contra o Miami Dolphins, vai ser lá em Berlim. Depois pega os Eagles, time aí do Aurélio. O Eagles ganha, Aurélio.
Dá pra ganhar.
Aí
Não sei se
depois.
ganha, mas dá pra ganhar.
Lembrando que depois de Miami, o Chiefs tem bye. E o Andy Reid, depois da bye, costuma sempre vir forte.
Sim, tem isso. Tem a bye logo depois de Miami. E aí pega Raiders e Packers, que a tendência é ser mais tranquilo. Depois vem Buffalo Bills, que é um time perigoso. Aí Patriots, novamente Raiders. Aí pega Bengals, que também é um jogo que pode ser. Tem bastante coisa em jogo aí. Pode ser disputa de seed 1, não sabemos. Depois a gente conversa sobre isso. Os Chiefs brigando pela seed 1, jogando contra os Bengals difíceis. E aí depois o calendário se encerra com os Chargers, que também Aparentemente é um jogo ganho para Kansas City, mas que Los Angeles pode beliscar uma vitória e atrapalhar a vida do rival. Sobre o Mahomes estar gripado, eu não sei, eu não gosto muito dessa história assim. Eu acho que ele estar gripado não justifica uma atuação tão ruim. O Mahomes estando com três interceptações contra Denver, que é uma defesa bem fraca. Broncos tiveram seus méritos sim nesse jogo. Foi um jogo até bem jogado por eles, mas mesmo assim eu acho que não justifica o Mahomes ser interceptado 3 vezes, ter um jogo tão ruim. O ataque dos Chiefs não ter sequer um touchdown. Lembrando só uma curiosidade aqui, um fato interessante: o Michael Jordan teve um jogo também gripado, jogo 5 das finais de, acho que se não me engano, foi de 97, contra o Utah Jazz, que é conhecido como Flu Game, o jogo da gripe, que o Jordan deixou 38 pontos, né? Então, e o Bulls ganhou esse jogo. Eu acho que um jogador de alto calibre, como foi o Michael Jordan, como é o Patrick Mahomes, esse tipo de adversidade ele deve sim saber lidar com isso e saber tirar o melhor proveito. E também tem muito do que o Aurélio falou do salto alto. Então, entraram achando que o jogo estava ganho. Os Broncos vieram com a faca entre os dentes aí para, porque esse foi o Super Bowl dos Broncos, né? O Super Bowl dos Broncos dessa temporada foi ganhar dos Chiefs. Então era tudo que eles mais queriam. E aí os Chiefs entraram com um salto alto, entraram achando que já estava ganho. E aí quando viram o que iam levar, aí já jogaram: não, porque o Mahomes está gripado. Isso é o tipo de narrativa que eu não gosto.
O Gabriel, sobre isso, duas coisas. Primeiro, que realmente eu detesto essa narrativa. Detesto essa narrativa. Ah, tava gripado. Ah, semana passada teve protocolo. Ah, cara, esse tipo de narrativa, quando ganha, nunca tem isso, né?
Nunca
Então,
tem, exatamente.
é uma coisa que, assim, que não dá para engolir. E a segunda é que fazia muito, mas muito, mas muito tempo que o Broncos não ganhava do Chiefs. Mas, assim, muito tempo mesmo. A última vez que eles
Sim.
ganharam foi em 2015, cara.
Foi o meu primeiro ano acompanhando a NFL.
Pois é. Muito tempo que o. Cara, pra você ter noção, sabe quem era o quarterback do Broncos da última vez que o Broncos ganhou? Era o
Era o
Peyton
Peyton
Manning.
Manning, né?
Cara, quantos
Então.
anos o Peyton Manning já não joga?
O meu primeiro ano assistindo a NFL sério assim foi a última temporada do Peyton Manning. Então é
Pois
absurdo isso. É
é. É
absurdo.
muito tempo mesmo. Mas todo tabu se encerra uma hora, né?
Tabus foram feitos pra
Sim.
serem quebrados, né?
Sim.
Exatamente. Bom, indo adiante aqui, e aí, falando de outra equipe que é da AFC, mais uma que começou mal e agora está despontando, Cincinnati Bengals, venceram os 49ers, venceram e convenceram na partida em Santa Clara contra os 49ers. E aí a pergunta que fica é: será que os Bengals, depois dessa reviravolta na temporada, desse ressurgimento das cinzas, eles voltam a ser aquela equipe cotada para brigar por Super Bowl? E aí queria começar agora com o Aurélio, tanto um prognóstico aí pro restante da temporada dos Bengals, pro nível de competitividade que você espera deles, e também falar um pouco desse jogo que contra os 49ers, que traz também bastante coisa com. Não, vamos fazer, desculpa, vamos fazer o seguinte: vamos falar primeiro dos Bengals, aí depois a gente fala dos 49ers. Eu queria emendar as duas de uma vez, mas não. Vamos falar depois dos 49ers, só do jogo, fica mais fácil, não vira confusão.
Sim.
Qual
É
que é
muito tranquilo.
a sua meta aí, a sua previsão para os Bengals nessa temporada? Como você vê a equipe voltando aí da fase ruim?
Cara, é incrível como o Bengals, ele é um time com Joe Burrow bem e outro time sem Joe Burrow bem. O Burrow é que nem a gente tava falando do Mahomes, né? Que ele falaram da gripe, mas o Burrow tinha um motivo. O Burrow começou a temporada claramente lesionado, né? E isso atrapalhou muito. Ele jogou aí 2, 3 jogos com uma lesão clara no tornozelo. Ele não conseguia apoiar o pé. para lançar as bolas e estava fazendo muita falta essa profundidade, essa bola longa. E foi muito do que a gente viu a conexão dele com o Jamar Chase nessa partida, né? Jamar Chase é um dos caras mais fundamentais pro Bengals. E o Burrow estando bem para conseguir fazer essa conexão com ele, cara, é outra equipe. Assim, a gente tem que dar os méritos também da defesa do Bengals, que jogou muito bem mesmo. Mas voltou a jogar o Burrow, né? O Burrow não tinha estreado até agora e o Burrow está vivo, quem diria? Conseguiu jogar muito bem. E assim, com a equipe melhorando desse jeito, o Bengals nesse momento está 4-3 na... 4-3 e vai brigar com o Ravens, que vem muito bem também. O Ravens tá 6-2 na temporada. Eu acho que Steelers e Browns não sonham muito longe, mas a gente vai ver uma briga ferrenha de Bengals e Ravens pela divisão, cara, na AFC Norte. E eu acho que o torcedor do Bengals pelo menos pode sonhar com um white card, alguma coisa assim, no mínimo, tá? Porque essa equipe tem muita qualidade e com o Burrow saudável mostra que vai longe.
É, eu concordo 100% com o Aurélio. Acho que esse time com o Burrow saudável é um time muito encardido de ganhar, né? Aquele famoso time que sabe ganhar as partidas, né? Não treme pra time nenhum, não tem medo de ninguém. E o Joe Burrow saudável realmente tem uma conexão de outro planeta com o Jamar Chase. É, o Jamar Chase, nas últimas 5 partidas, ele teve média de 10 jardas por recepção, mais ou menos. No mínimo 10 jardas por recepção. E eu acho que essa é uma das principais duplas que tem na liga, nível AJ Brown e Jalen Hurts, nível Mahomes e Travis Kelce, nível Tua e Tyreek Hill. Eu acho que é um time que todo mundo deve ficar de olho, sim. Que é candidatíssimo para o Super Bowl e... A cada semana que está se passando, eles estão se provando cada vez mais. E agora com a defesa melhorando também contra o jogo corrido, esse time eu acho que tende a engrenar legal pro final da temporada. E principalmente para os playoffs, né? Sempre chega nos playoffs colocando medo em todo mundo e não tendo medo de ninguém. Acho que essa é a principal característica do time.
Sim, esse retorno dos Bengals... do Joe Burrow saudável, mostra pra gente o quanto essa equipe é forte tendo ele presente, assim, ele 100% em campo. A parceria dele, como você disse, com o Jamar Chase é absurda, desde de LSU. É bizarro. Eu tenho o Jamar Chase no Fantasy, então eu fico acompanhando bastante. Eu acompanhei bastante ao longo dessa temporada a conexão Burrow e Chase, porque eu dependia muito deles, né?
E ele não começou bem a temporada, né? Os dois primeiros jogos dele foram mal.
Foi. Assim, ele fazia 8 pontos, ou nem isso. E aí já vinha cara mandando oferta de troca pra mim, né? O Jamar Chase já era essa temporada, me oferecendo aí o Josh Jacobs. Eu falei, não, calma aí, quando o Burrow voltar, ele volta junto. E dito e feito, ele tá carregando meu time agora, teve aí uma semana... Se não me engano, foi a semana 6. Ele fez 55 pontos. Bizarro.
3 touchdowns e 192 jardas.
Isso. Bizarro. Então, assim, é uma dupla muito forte. E agora a AFC North tem os Ravens liderando com campanha 6-2. Depois Steelers, Browns e Bengals estão todos empatados com 4-3. Vai ser uma briga de foice dentro da divisão. E provavelmente o wild card, alguém daí vai conseguir beliscar. Porque eu não sei se... Na NFC Sul eu acho difícil alguém sair de lá com o wild card. E a briga vai ficar com a galera, talvez, da NFC East, né? Porque tem Dolphins...
Cara, olho nesse Jaguars, tá? Não descarta Jaguars na NFC Sul, não.
Não, tem os Jaguars, mas que vão ganhar a divisão provavelmente, né? Mas fora isso, não tem ninguém, né, lá que pegue o wild card, né?
Eu acho que também não briga contra os times, não.
Eu acho que o wild card ficaria entre, não sei se é o Cravos,
Miami,
mas,
os Chargers correndo por fora.
Sim, por aí. Fora. Jets também pode incomodar. Então fica uma briga interessante. Eu acho que os Bengals nessa briga têm muito espaço. Eu acho que eles têm muito espaço.
Nada de braçada, né, nessa briga.
Mas eu acho que a próxima partida do Sunday Night contra os Bills vai dar muita resposta, tanto dos Bengals, tanto dos Bills, né? Acho que vai ser um baita jogo aí pra todo mundo ficar de olho. Vai ser um baita Sunday Night aí.
Vai, porque os Bills é um time que costuma ir muito bem contra os fortes. E os Bengals acabaram de desbancar os 49ers lá na NFC e agora vem para mostrar a força deles na própria conferência. Sim. Vai ser um jogaço isso aí.
Vai ser uma baita partida para todo mundo ficar de olho aí, que vai colocar de termômetro o time dos Bills e o time dos Bengals. Né? Acho que esse jogo vai resumir quem que tá aí para como meio que segunda força aí na conferência americana para junto dos Chiefs.
Sim, e aqui eu tava vendo, né, a tabela, tudo, tá saindo um pouco da nossa pauta, mas aí eu queria só colocar assim mesmo pra vocês darem um comentário rápido. E os Browns, hein? O Browns sem o Deshaun Watson, a defesa parece que não consegue sustentar muito bem o time. Entregaram, a defesa entregou o jogo contra Seattle, e parece que Cleveland vai dar uma afundada, né?
Cara, então, o Cleveland tem uma defesa excelente, né? Acho que uma das três melhores da liga, com certeza. Mas o ataque é muito sem peça, né? Não tem um quarterback de elite. Não é uma linha ofensiva que é invejável. Não tem nada demais no corpo de recebedores, além do Amari Cooper. A principal arma do ataque, que é o Nick Chubb, né? Ele acabou lesionando muito no começo da temporada. Não deixou nem te ver como que seria o time com ele, junto com essa defesa excelente, né?
É, então, lesão atrapalhando muito.
Você sabe que eu tenho uma impressão que se o Deshaun, ele não é aquele tremendo quarterback que ele já foi em outras épocas. Mas ele fazendo básico em Cleveland, a defesa tava tão bem que a defesa tava segurando. Agora, você entrega na mão do Philippe Walker, cara, o Walker não tem um décimo do que o Deshaun faz, e o que o Deshaun faz já não é muito. Então, não tem defesa que aguente a partida completa mesmo. Tanto que o último jogo lá contra o Seahawks foi perto, né? Foi 24-20. Então, fica difícil pra defesa quando você precisa que segure.
Sim.
Sim, e a diferença, isso que você falou é verdade. Não é o mesmo Deshaun Watson que a gente viu, por exemplo, em 2018, aquele do Houston Texans, de playoffs, tudo. Não é esse mesmo cara. Mas ele tem só, assim, só de colocar ele ao lado em comparação com o P.J. Walker, é uma diferença absurda de leitura de defesa. Porque o P.J. Walker fica 100% restrito ao Amari Cooper. Às vezes o David Njoku aparece também, que é um tight end muito bom, inclusive. Eu gosto muito dele. O cara é um armário correndo e é rápido pra caramba. Mas o P.J. Walker é muito limitado. E ele não é muito móvel, ele é indeciso, inseguro, então isso atrapalha demais os Browns. Aí o ataque sai rápido de campo, a defesa tem que voltar cansada, eles já voltam mais desmotivados porque não tem segurança nenhuma no lado ofensivo da bola, só atrapalha isso aí.
Sim,
concordo plenamente.
E aí aqui agora falando dos 49ers, sim, agora vamos falar direitinho disso. E aí eu começo com o Ricardo, né? O que está acontecendo com os 49ers? Agora eles vão ter a bye week, e eu te pergunto o que você vê deles voltando dessa bye week, depois de uma sequência ruim de 3 derrotas, e perdendo para Cleveland, depois para Minnesota, e agora para Cincinnati. Como você vê os 49ers voltando disso? Agora voltando com reforços também, né? Com o Chase Young, né? A troca que a gente anunciou aqui no começo do programa. Como você vê esse 49ers voltando aí para a sua segunda metade de temporada?
Então, acho que esse time do 49ers ainda, para mim, é o melhor time da NFC. Acho que essas 3 derrotas seguidas, na minha visão, não atrapalha muito o talento que eles têm. Acho que após essa bye week o McCaffrey vai voltar mais saudável, porque ele não está 100%. O Deebo vai voltar também, que é uma arma imprescindível para o Brock Purdy na ajuda correndo e recebendo bola. E a chegada do Chase Young vai agregar muito na linha defensiva, né? O Trent Williams vira dúvida também, que é o principal jogador da linha ofensiva, né? O principal elo, o jogador de mais confiança da linha ofensiva inteira, né? Todo mundo confia nele, ele é o capitão da linha. E eu acho que esse retorno do Tibo e do Trent Williams pro ataque pode voltar se aquele ataque estava brilhando os olhos, se aquele time que a defesa era de elite, o ataque era de elite. Eu acho que depois da bye é um time que acho que vai voltar a ser como estava sendo no começo da temporada, como favorito até ganhar o Super Bowl.
Aurélio, como você vê os 49ers voltando aí do descanso pro restante da temporada? E aí já emendo, você também acha os. Essa é uma pergunta provocativa para você. Você também acha os 49ers o melhor time da NFC?
Não.
Sabia.
Não. Cara, vou falar uma opinião polêmica sobre os 49ers. Eu acho que eles voltam melhor, tá? Da bye. Concordo com o que o Ricardo falou. O Deebo voltando é uma peça importantíssima. O Trent Williams é uma peça importantíssima. Principalmente porque o Purdy se mostrou dois jogadores muito diferentes. Um sendo pressionado e o outro tendo liberdade. Quando ele tem liberdade.
Exatamente, ia falar disso.
Quando ele tem liberdade, ele joga muito bem. Ele consegue ver os bons gaps, ele consegue ver as rotas, ele consegue jogar em profundidade. E o Trent Williams garantia isso para ele. Tem o Trent Williams, o Purdy tá mostrando porque foi uma escolha de sétima rodada. Ele não é essa sensação que todo mundo falou. Ele não é como eu li diversas vezes, milhares de vezes ali no Twitter. Ah, Tom Brady, ah, não sei o que tem. Depois da partida, da última partida dos playoffs do ano passado, eu li muito. Ah, mas se fosse o Brock Purdy, não sei o que tem. Cara, ele não é essa pessoa. Ele não tem como ser essa pessoa. Mas, entretanto, não obstantemente, ele é um quarterback bom. Se fosse de 0 a 10, ele seria um 7. E um 7 carrega uma equipe como a do 49ers. Com CMC voando baixo, com o Deebo voltando. Então, assim, a expectativa é que pós-bye week a equipe melhore. Mas é inegável que essas três derrotas vão pesar bastante no psicológico dos jogadores. Então, vai ter que trabalhar muito com eles.
É, isso do Brock Purdy, eu confesso que eu não fiquei. Parece ser um pouco engenheiro de obra pronta ficar falando isso agora, mas desde sempre eu tive um pé atrás assim com essa grande narrativa do Brock Purdy ser o salvador de sétima rodada. Não é bem assim, né? O Brady não pode ser usado como exemplo, ele é um ponto extremamente fora da curva e não dá para comparar, não é o tipo de comparação que deve ser feita. Um raio não vai caindo no mesmo lugar duas vezes, ainda mais num período tão curto de tempo. Então, o Brock Purdy, nesses jogos que ele não teve o super elenco dos 49ers completamente saudável e disponível para ele se mostrou o quarterback que ele sempre foi. E acho que a única coisa que dá para comparar ele com o Brady é que os dois tiveram a mesma sorte de cair em um time com um ambiente propício para desenvolvimento. Então o Purdy caiu num elenco assim espetacular para ele se desenvolver. Lá ele tem todo o apoio necessário, tanto de comissão técnica quanto de companheiros de equipe mesmo, para se desenvolver, para chegar no seu máximo de potencial. Mas ele é um quarterback acima da média, ponto. Ele não é um quarterback de elite. Porque ele tem as suas limitações, e aí é como o Aurélio falou, ele falou exatamente o que eu ia falar aqui, o Trent Williams permitia com que ele não fosse tão pressionado quanto ele foi nos últimos jogos em que o Williams não estava em campo. E essa pressão revelou o Brock Purdy normal, o Brock Purdy que é no seu máximo de desenvolvimento sem o excelente apoio dos 49ers. Então não é muito de se surpreender com esse desempenho dele, sim de se surpreender com talvez a ineficiência da defesa dos 49ers nos últimos jogos, principalmente contra Cincinnati. A defesa estava bastante para baixo, assim, Nick Bosa não vem jogando tão bem como se esperava. Então é mais esse lado dos 49ers que pesa do que realmente o mau desempenho do Purdy, porque era de se esperar que houvesse uma regressão à média e que ele voltasse para o nível dele mesmo, que já está sendo um nível excelente para um quarterback escolhido na sétima rodada, né? Vamos combinar.
Eu queria pontuar que no jogo contra os Browns, a primeira derrota dos 49ers, o Purdy conseguiu levar o time até o alcance de field goal do...
Sim, é o Jake Moody que perdeu o...
Jake Moody. E contra a grande defesa do Cleveland. Eu acho que esse foi um grande feito dele nessa temporada. Essa campanha que, querendo ou não, não levou o time à vitória, mas não foi culpa dele... Quase nada, ele levou o time até a linha de 45, que é um field goal para um kicker profissional nível NFL, é um field goal normal de se acertar, é um field goal que tem que se acertar, ainda mais tratando de ganhar uma partida ainda mais tão importante como aquela que era para manter a sequência, para manter as vitórias seguidas. Eu acho que foi um feito do Purdy, eu acho que isso tem que ser colocado em pauta. Acho que ele tá sentindo falta do time mesmo, mas eu vejo ele como um quarterback para colocar 30 pontos com um time inteiro saudável.
É, o que pegou foi quando ele precisou decidir, por exemplo, contra o Minnesota Vikings, que os Vikings erraram o field goal e os 49ers tiveram a possibilidade de vir para um drive da vitória e o Purdy foi interceptado. Então, nesse tipo de jogada que... ele acabou falhando, assim, como um quarterback decisivo mesmo. Mas, assim, eu não critico ele, porque tá dentro do pacote Purdy isso aí. Ele não era um quarterback chegando na NFL que se esperava que fosse desenvolver como um quarterback de elite. Então, a forma como ele se desenvolveu e o teto que ele chegou... não sei, talvez ele até fique melhor, não cabe a mim.
Ele ainda não tem 17 jogos ainda, ele ainda não tem uma temporada completa.
Eu não posso cravar que ele atingiu o seu teto, mas em tudo que ele mostrou até agora, tá de ótimo tamanho. De onde ele veio, pro que ele já alcançou, tá excelente pra mim.
Falando como profissional sério, eu concordo com vocês dois. Falando como um torcedor do Philadelphia Eagles, senhores, aqui a gente é uma fraude, tá? Não, mas é brincadeira, tá?
Inclusive, eu faço aqui uma confissão, eu duvidava de Jalen Hurts, tá? Eu não achava que ele ia pra frente, e temporada passada ele queimou minha língua bonito. Então, eu também não...
Dele.
E o Hurts então,
eu não vou pôr minha mão no fogo assim com o Purdy também, não. Eu aprendi isso, que não se duvida tanto assim do desenvolvimento de um quarterback. Tem que dar tempo ao tempo.
Eu fugindo um pouquinho da pauta, só queria dizer que o Hurts melhorou muito essa temporada, tá? Ele tava fazendo jogos bem abaixo e esses últimos dois jogos ele melhorou bastante.
Ele tava meio indisciplinado, assim, de proteger a bola. Ele tava meio loucão, assim, agora ele deu uma segurada. Falando em desenvolvimento de quarterback, a gente teve essa semana uma estreia importante no Tennessee Titans. Will Levis, nosso comedor de banana com casca e bebedor de café com maionese, estreou pelo Tennessee Titans e, cara, 4 touchdowns, se não me engano, 288 jardas. Depois eu confirmo aqui certinho, mas acho que é isso. E não foi interceptado. Ele fez uma estreia bastante interessante contra o Atlanta Falcons, que é uma defesa ok, não é uma defesa horrível, não é uma defesa excelente, é uma defesa ok. Ele fez um bom jogo. Os Titans ganharam contra o Atlanta. E semana que vem vão enfrentar os Steelers, que vai ter uma dificuldade de pressão um pouco maior e a gente pode... ver isso do Will Levis, mas aí a pergunta, e eu faço essa para o Aurélio, você acha que os Titans já devem colocar o Will Levis de imediato como quarterback titular e definir isso, e mesmo que o Tannehill esteja pronto para voltar, fica no banco porque o cara tá voando, é isso mesmo?
Cara, nem tanto por ele estar voando, mas eu acho que o Tannehill já teve chances o suficiente, cara. E que o Leves, ele, por mais doido que ele seja de comer, cara, café com maionese, pelo amor de Deus, Leves, para,
Não, isso faz mal. Não é
seu
possível que isso
moleque,
não faça mal.
pare com isso. Mas o Tannehill, cara, ele já é um cara de 35 anos. Ele tá no Tennessee Titans desde 2019, tá na liga desde 2012 e nunca conseguiu produzir nada, nunca conseguiu mostrar muito. O Will Levis, a gente tem uma amostragem que é praticamente nula, né? A gente tem os jogos dele no college, no universitário, e agora a gente tem os jogos dele no. Esse joguinho dele na NFL. Então, o que a gente tem do Levis é nada, praticamente falando, é nada. Para mim, ele deveria sim ser o QB titular, porque ele pode mostrar mais e deixa o Tannehill ali como um backup e até mesmo como um mentor, cara. Chega uma hora que você tem que passar adiante, sabe? Tá com 35 anos, já fez a carreira dele, já ganhou dinheiro suficiente para aposentar umas três gerações dele. Então, agora dá espaço pro garoto e eu acho que, sinceramente, o Tennessee deveria pensar assim também. Os números do Levis foram muito bons na última partida. Ele conseguiu acionar o Malik Williams, conseguiu acionar o Derrick Henry, conseguiu acionar o DeAndre Hopkins e até fez a gente lembrar que esses caras são bons. Que esses caras estavam completamente parados lá em Tennessee, a gente não ouvia mais falar de ninguém assim, cara. Tennessee tava se fazendo de vários jogadores bons. E a gente vê que Tennessee não é uma equipe que deveria estar fazendo isso porque tem potencial, só não tem QB. E a gente fala isso já tem um bom tempo, então pra mim, deveria muito ser o titular.
Perfeito. Só corrigindo aqui rapidinho, Ricardo, foram 238 jardas e não 288. Mas mesmo assim, pô, foi bem. Diga aí.
Ele fez uma baita primeira partida, assim, né? Uma baita estreia. Principalmente o número de touchdowns dá uma assustada, né? Quatro touchdowns. Caramba, que estreia fez o Will Levis. Mas eu acho que tem que. O que que o Mike Vrabel quer para essa temporada? Ele quer um time competitivo, o ápice do time, ele quer o melhor que o Tennessee Titans pode oferecer. Acho que o melhor que o Tennessee Titans pode oferecer não é com o Levis, acho que é com o Ryan Tannehill. Agora, se o Mike Vrabel quiser ver o que tem no Levis, testar o quarterback, ver o potencial dele, ver o que ele pode oferecer para o futuro do Tennessee, aí eu acho que o Levis tem que ir a campo, né? Não tem uma maneira melhor de você descobrir o que tem no seu quarterback, senão ele jogando. E eu acho que o fit dele, do Will Levis, com o Derrick Henry é muito bom, né? Porque o Will Levis tem braço para esticar o campo, como ele fez o touchdown pro DeAndre Hopkins, e isso acaba deixando o boxe mais leve, né? O que o Derrick Henry mais gosta. Ele destrói as corridas no meio, e é um fit que eu acho que combina muito. Mas tem que ver o que, que o Mike Vrabel vai querer pro restante da temporada, né? Essa é a minha visão.
Eu concordo com vocês dois e acho que eu tenho até a minha opinião sobre o que, que o Mike Vrabel vai querer. Não sei se ele ou o Tennessee Titans como organização, mas assim, vendo a troca do Kevin Byard, por exemplo, que foi por troco de pinga pro
Adão.
Philadelphia Eagles, eu vejo um Tennessee Titans já entregando assim e dando essa temporada como perdida. Logo.
Eu também vejo o Tennessee Titans pensando mais no futuro da franquia.
Então, já que você está nessa pegada, coloca o moleque para jogar. Não, tem discussão. Tem que colocar o cara para jogar, porque calouro você vai desenvolver da melhor forma possível colocando ele em campo. E o que mais me espantou nessa estreia do Will Levis, sendo bem sincero, não foram os quatro touchdowns, foi ele não ter sido interceptado. Geralmente um quarterback que entra nessas condições de ele ter sido, ele foi a terceira opção, ele estando depois do Malik Willis, que não é ninguém também, vamos combinar. Assim, eu vejo ele entrando podendo entrar com uma mentalidade já um pouco abalada, sendo terceira opção, meio deixado de escanteio, e o cara entra, faz quatro touchdowns, não é interceptado. A confiança dele deve estar muito boa agora, e se ele conseguir se manter nessa posição mostra um jogador com uma mentalidade muito forte também. Isso é importante de ressaltar.
Sim. E é um jogador também que passou pelos problemas do draft, né? Que era um jogador que estava sendo
também
um prospecto para começo,
top 10.
No primeiro round, e ele acabou descendo para a segunda rodada, e isso acaba afetando o mental dele também, né?
É claro, e mostra a resiliência dele de, tá, beleza, eu caí aqui para a segunda rodada, era cotado top 10 da primeira, fui pro Tennessee Titans, que já tem dois quarterbacks.
Sim.
Mas mesmo assim, vou trabalhar duro, e quando eu tiver a minha oportunidade, eu vou mostrar por que eu tô na NFL. E,
mostra muito da ética de trabalho dele, né?
Eu gostei muito de ver isso dele. Exatamente.
E ele se mostrou um jogador muito calmo, né, cara? Eu assisti essa partida diversas vezes, ele foi pressionado, e com calor, essas pressões, geralmente, eles entregam a mandioca ali, passam e tem problema nenhum. Mas ele se mostrou um jogador muito calmo, cara. Foi até interessante assistir o jogo do Leves.
Parece uma mentalidade de assim, eu já tô aqui, eu não tenho nada a perder. Eu vou jogar o meu jogo. E deu muito certo. Eu gostei muito, muito mesmo dessa estreia dele. E temos aqui 4 minutos. Vamos só para o nosso último tópico. Ricardo, começando com você. Devemos considerar o Seattle Seahawks top 3 na NFC?
Eu acho que não. Principalmente por causa do quarterback. E porque eu também não gosto muito do técnico. Acho que me fugiu o nome do técnico do
Seahawks.
Pete Carroll. Isso. Achei ele muito, muito atrasado. É um técnico da antiga geração. Que prioriza o jogo corrido. E eu não sou muito fã, mas é um gosto pessoal, assim, uma opinião pessoal. E eu acho os Lions o melhor time que o Seahawks, eu acho o próprio Philadelphia e o San Francisco 49ers de melhores que o Seahawks. Eu não consigo enxergar como top 3 da NFC, não. Até Dallas, talvez, pode se colocar em discussão. Mas já é uma grande temporada, né? Já é uma temporada vitoriosa pro Seahawks, só pelo esse início, surpreendendo todo mundo.
Aurélio, você?
Concordo com o Ricardo, cara. Não consigo colocar também o Seahawks como top 3. A gente ainda tem equipes melhores do que eles. Eu ia falar do Vikings, mas depois do que aconteceu com o coitado do Kirk Cousins, vai ficar difícil pro Vikings. Mas pra mim, antes, tá? Antes da lesão, o Vikings também é uma equipe melhor do que a equipe do Seahawks. Eu vejo o Lions acima do Seahawks. Eu vejo o 49ers. Eu vejo o Eagles. E dói muito em mim falar isso, mas até o Cowboys é acima da equipe do Eagles. Pera, corta.
Opa,
desculpa.
Opa. Vou fazer o corte.
Eu confundi o periquito.
Já era. Confundiu as aves aí, confundiu as aves.
Do Seahawks, tá? Do Seahawks. Então eu acho que tem pelo menos umas 4, 5 equipes aí na frente deles ainda que realmente podem bater de frente com eles, podem dar um certo trabalho. Eu acho que o Seahawks, se quiser pegar um wild card na NFC, vai ter que suar sangue e ter que trabalhar muito, cara. Por mais que o Geno tá voltando à fase que a gente viu do ano passado. Ainda não tá lá, mas tá voltando.
Eu também não acho que, apesar de eu ter feito a pergunta, eu não acho que os Seahawks sejam uma equipe top 3. Eu os coloco como top 4. Eu acho que eles estão acima do Dallas Cowboys. E isso eu vejo com muita clareza, porque eu fui comentarista aqui no Dimensão no jogo contra os Browns. E nesse jogo eu vi uma defesa de Seattle muito forte, mas um ataque ainda um pouco perdido, com dificuldade de conseguir sustentar boas campanhas ao longo de um jogo todo. Então isso ainda falta talvez engrenar melhor, a linha ofensiva ainda é um pouco baleada também, está sofrendo com lesões e tudo mais, isso prejudica o desempenho do Geno Smith. Então essa parte ofensiva é o que mais me preocupa no Seahawks e é o que me faz não colocá-los como uma equipe top 3. Finalizando por aqui então, vocês gostariam de comentar algo, acrescentar mais alguma coisa?
Só falar dessa semana, que vai ser uma semana muito bacana de se assistir, muito bacana de se comentar, né? porque a gente tem três jogaços nessa semana aqui. Então,
sim, senhor.
É jogo pra ficar de olho, é jogo pra comentar depois, e é Dallas Week. Vamos, Eagles. Droga, eu transformei isso aqui em clubismo, não era pra ter feito isso.
É, e agora também é bom falar que a partir dessa semana os jogos vão ficar também uma hora mais tarde. Então o Thursday Night Football ainda é às 9h15, mas a partir de domingo os jogos do primeiro horário, desconsiderando Chiefs e Dolphins, que vai ser na Alemanha, tudo, mas os jogos do primeiro horário vão começar a ser às 3 da tarde, segundo horário às 6h30, tem 6h05, 6h30, e agora os jogos de prime time são às 10h20. Eu comemoro, porque saio da faculdade às 10, então dá tempo de chegar em casa para ver o jogo ainda no comecinho. Mas é isso. Aqui no Dimensão teremos as transmissões de todos os jogos de prime time. Chiefs e Dolphins, de manhã cedo, né? Cedo, 11h30. Eu estarei lá, inclusive. Igor Mendes, narrador. E agora peço perdão, mas eu não lembro quem será o outro comentarista. É algum de vocês?
Não.
Não, né?
Não, essa semana aqui eu tô de folga.
Ok. Teremos também Ravens e Seahawks e Eagles e Cowboys. Então são os três jogos do horário comum de domingo. E aí, claro, Bills e Bengals no Sunday Night, Jets e Chargers no Monday Night Football. E peço para você, da audiência, claro, acompanhar todos esses jogos aqui no Dimensão. Por quê? Porque é a melhor transmissão do Brasil. E isso é um fato. Se você discorda disso, sinto muito, mas você está errado. Aqui é a melhor cobertura de NFL que tem. Por quê? Porque a gente faz isso com o amor. O amor impera aqui no Dimensão Esportiva. A gente faz isso com muito amor mesmo. A gente dedica bastante do nosso tempo a esse projeto. É muito bom, pelo menos eu falo isso por mim, que eu coloco tudo de mim nessas transmissões. Então, você que nos acompanha, agradeço muito a sua audiência. A gente está crescendo cada vez mais, a nossa equipe de esportes americanos está cada vez mais forte agora, transmitindo World Series, vai ter hockey também, a NBA vindo muito forte para essa nova temporada, NFL cada ano melhor também. Então, é muito bom essa cobertura do Dimensão. Cobertura não só de esportes americanos, temos todos os esportes aqui possíveis e imagináveis. O Dimensão Esportiva cobre, seja ao vivo no YouTube e Facebook, ou por mídia escrita também no dimensãoesportiva.com. Vale muito a pena o seu acesso para conferir toda a produção de conteúdo desse portal maravilhoso. E é isso. Recados dados das transmissões. Confira o site do Dimensão. Novibet, nosso novo patrocinador, para você aí que curte apostas esportivas, tudo, e quer fazer aquela fezinha no seu time, por favor, não pense duas vezes em entrar na Novibet. Se eu não me engano, tá tendo uma promoção aí de que eles estão dobrando o primeiro depósito. Então,
eu já ganhei dinheirinhos com isso aí, eu coloquei uma graninha no Lions lá, eles já me renderam dinheirinho.
Aí, tá vendo? Então, aí você que quer fazer sua aposta na Novibet, br.novibet.com, faça seu cadastro, faça o seu depósito, que você terá um impulsionamento aí para começar voando. E aproveita, quinta-feira aí já vai ter Thursday Night Football, faz aí a festa e seja feliz conosco, beleza? É isso, Ricardo, muito obrigado pela sua participação, muito bom ter você novamente aqui no Bola Oval, deixa aí suas credenciais e se despeça.
Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Aurélio, sempre um prazer fazer parte do programa, sempre estarei disponível, gosto muito de participar desse programa com você. Principalmente com vocês dois. Gosto de falar de NFL pra caramba. E meu Instagram é ricardotaveira_, quem puder seguir lá, tamo junto. E é isso, boa noite, Gabriel, boa noite, Aurélio.
Valeu, irmão. Aurélio, muito obrigado por ter você aqui mais uma vez. Se despeça, deixe sua última fala.
Cara, é uma honra estar aqui. Sempre é gostoso demais, velho. Extremamente divertido fazer esse programinha. Então, muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Muito obrigado também ao Ricardo pela sua elucidação. Para quem quiser me seguir lá no Twitter, é o @liomagalhães. Lá no Instagram, é o @aurelio.magalhães. Um abraço para todo mundo, uma boa semana.
É isso. Muito obrigado você pela sua audiência. Mais uma vez peço para que deixe sua avaliação no, nos agregadores de podcast aí, se você gostou, claro, desse episódio. Semana que vem estaremos de volta com a análise da semana 9. E muito obrigado por estar conosco, pela sua audiência. Eu sou Gabriel de Campos. Se você quiser me acompanhar no Instagram, Gabriel de Campos Underline, lá na minha bio você encontra todos os trabalhos que faço parte e tudo mais. É isso. Até semana que vem. Um abração aí para você. Uma boa noite para os meus comentaristas, amigos aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.